Assessoria de imprensa é colecionar experiências.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. No ar, mais um episódio do Descomunal, podcast sobre música, onde você é o nosso principal convidado, apresentado por mim, Caio Andrade. E hoje, para você que gosta de marketing musical, assessoria de imprensa, esse é o seu programa, porque aqui comigo, ninguém mais, ninguém menos do que Pelinha Almendra.
Obrigada, prazer estar aqui para conversar sobre um assunto que eu gosto bastante.
Né? Prazer todo meu. Exato, todas as nossas intempéries, as não minhas intempéries.
Elas fazem parte, né? Aliás, sim, muito do trabalho que eu faço, as intempéries.
Sempre um corre, né?
São amigas íntimas, exatamente.
E é engraçado porque é a primeira vez que a gente, que eu tô te conhecendo, geralmente quando falo com você é pedindo um release, mandando e-mail.
Exatamente,
exatamente. Eu lembro que você, quando eu pedi o seu currículo para fazer uma pauta assim, eu li Maria Isabel. E desde que eu ouvi falar da Belinha, é sempre a Belinha, nunca era Maria Isabel Almendra. Então, pra gente começar, esse Belinha é um apelido assim que te acompanha desde a infância, de família, ou você passou a assinar,
né,
profissionalmente?
Não, isso é realmente
como...
assim, ancestral, aquelas coisas de tia, avó. Quando criança, dizem que eu tinha uma certa dificuldade, criancinha, de falar Maria Isabel, não era fácil. Eu inventava uns apelidos para mim mesma, e essa minha tia, avó, que era, acho que Isabel, lá pro tempo dela, era mais Belinha, porque depois é Bel, Bebel, né?
Uhum.
Mas para ela, que era uma senhora bem já, era Belinha, era algo que ela conhecia. E o Belinha era algo que ficava na casa, transcendia a minha família inteira, primos, tios, todo mundo. No colégio um pouco, sempre, né? E aí você vai crescendo, vai aquilo. Assim, aí para eu seguir com o Belinha foi absolutamente aleatório. Assim, eu fui trabalhar no Sistema Globo de Rádio, me apresentei como Maria Isabel, Isabel, aquilo tudo. E a minha chefe, que era bem doida, ótima, maravilhosa, muito doida, falou, mas por que você usa Maria Isabel? Porque não tem a ver, você, ninguém te conhece, ninguém sabe quem
Belinha
você
já tinha
é.
Pego.
Você fala Maria Isabel, ninguém sabe quem é. Por que você não põe logo Belinha? Eu achei estranho, mas rádio tem essa liberdade, né? O rádio é um meio muito... Tem pessoas que têm nomes, apelidos, e são comunicadores, né? Falei, tá bom. E aí o Almendra também foi o primeiro e o último, que eu tenho vários outros nomes no meio. Vamos pro primeiro e último? Vamos. E aí ficou o Belinha Almendra. Eu algumas vezes pensava, será que isso não é estranho? Mas aí você já não tem mais como... Aí você vai ter que dizer quem você é. Não,
sim,
vamos com Belinha mesmo. Então é algo que foi por acidente ficando. E aí, num dado momento, eu achei que era melhor deixar mesmo. Mas ele dá margem a coisas muito engraçadas, tá? Te conto rapidamente, assim. Me lembro quando eu fui, acho que para a Universal, fazer uma entrevista, o porteiro, eu me apresentei, falei, eu vou subir para uma entrevista e tal. Quando eu cheguei lá em cima, a pessoa rindo na beira da escada, o que que foi? Não, me disseram que a senhora Amélia estava subindo. Então, assim, Amélia, Melinha... Todas as variações já me chamaram, mas enfim, ainda assim eu sigo com Belinha firme e forte.
Te acompanha,
me
né?
Me acompanha.
Bom, pra quem não sabe, né, eu estou aqui diante, tipo assim, da Glória Maria, da Betânia, da assessoria de imprensa.
Menos.
Do Brasil. Uma pessoa que tem no currículo a Universal, Sony Music, todas as grandes gravadoras você já passou.
Eu só não
ainda...
trabalhei na BMG. As outras todas foi Sony, Universal, Warner, eu trabalhei também.
Mas acho até que a Sony tem coisa da BMG, não tem não?
É porque depois elas começaram a ser compradas.
Isso.
Mas quando eu comecei na indústria, todas elas tinham a sua estrutura separada, né? Eram multinacionais que tinham seus escritórios separados. A BMG tinha, na época que eu trabalhava na Sony, ambas eram até no mesmo prédio, né? Uma num andar em cima do outro. Então eu brinco que só a BMG... Eu não passei por ali, nas outras...
Eu tenho até...
Passei.
Não sei se você lembra, eu tenho até tatuado
esse
cachorrinho
claro.
Esse
cachorrinho é a marca clássica,
sim,
né?
Da Victor.
Exatamente.
E quando você era pequena, a Belinha, você já tinha esse interesse por música, pela área da música? Você tocava alguma coisa assim? Ou você só pensava em jornalismo e tal? E aí acabou que as coisas casaram... De forma aleatória, não era sua pretensão.
Um pouco dos dois. Eu sempre gostei de música. Foi aquela que tocou violão, tocou piano, mas achava que era ruim, vambora, deixa pra lá. Mas tinha esse interesse. E tinha uma tia, irmã de minha mãe, que essa sim, era uma grande colecionadora, tinha discos, vinis que ninguém tinha, assim, e a discoteca dela era incrível, que ia de Chet Baker a Calbi Peixoto, passando pela Bossa Nova inteira, passando por disco de jazz, Cartola. Era uma discoteca das mais interessantes. E eu, como tinha interesse, ela me aplicava ali aqueles discos sempre que eu estava lá. E eu fui tendo uma certa cultura estranha para uma criança, né? Mas fui tendo esse conhecimento muito ali por ela primeiro, né? Mas assim, jornalismo eu queria muito fazer e eu achava que música ia ser alguma coisa que eu ia ter como hobby, gosto, vou ficar ouvindo música, sempre fui a show, sempre gostei disso, bastante. Mas depois que me formei, quando me formei, era uma época que havia, não tinha, o universo do jornalismo era, ou você trabalhava em jornal ou em televisão, né? Não tinha sites, blogs, nada disso. Então, não me interessava tanto televisão, eu gostava da rede de redação, né? Mas também não sabia se eu queria trabalhar numa redação de jornal. Na época da gente queria era pro JB, né? A grande máxima era trabalhar no JB. Mas eu também não sabia se queria, não sabia muito bem. Aí o destino novamente entrou e apareceu uma pessoa me dizendo: olha, tem uma vaga no Sistema Globo de rádio para produtora, mas o que que faz produtora? Não, escreve, faz roteiros e tal. Tem alguma parte de programação. Olha, interessante, porque ó, aí vou juntar um universo que eu gosto com outro. Na verdade, não tinha nada de jornalismo, era muito mais marketing, talvez, promoção, publicidade, né? Porque a gente fazia textos nessa pegada aí. Mas era fascinante, porque já era ali eu estar dentro do universo que eu gostava.
E você,
né?
Tinha se formado em jornalismo, né?
Tava me formando e a minha professora indicou para esse... Me falou dessa história, dessa vaga. E eu fui, fiz as entrevistas. Eu me lembro que o universo da Rádio Globo já era bem doido. Que era bom, né? Tinha uns comunicadores nos elevadores, aquelas pessoas, você falava, gente, gostei, né? Achei aqui, acho que tô achando o lugar, porque eu acho que a redação, o ambiente da redação não era, eu não achava tão legal, né? Não me via tanto naquele lugar. Eu nunca trabalhei, de fato, em redação de jornal. Nunca foi uma coisa que eu tenha sentido muita atração. E aí, da rádio, eu comecei a... Aí sim, eu comecei a ir pro trabalho da assessoria, de escrever releases e tal. Eu comecei a fazer roteiros na rádio. Aí eu mudei de área, saí da promoção para Globo FM. Aí foi o paraíso dos paraísos, porque aí eu estava diretamente ligada com música, né? Um repertório de música que eu gosto, que eu gostava, conhecia. E aí comecei a dar as minhas ideias de roteiro e comecei a roteirizar vários programas de música brasileira, de não. O Conexão Latina, que a gente vai falar, né, talvez depois, é um projeto que começa ali, 92, 91. Em formato de pílulas, eu já como roteirista e já, já... Então aí eu comecei a misturar o que eu gostava de fazer, que era escrever com rádio, né? E aí esse momento, a assessoria, ele vem um pouquinho depois, quando eu saio da rádio, e aí sim eu começo a trabalhar em selos, e aí depois em gravadoras. Mas eu acho que assim, música, de fato, se eu observar, eu nunca trabalhei, até trabalhei em escritórios que tinham outros tipos de cliente, mas nunca me interessaram. Nunca quis fazer assessoria para uma Coca-Cola, para uma Petrobras, para uma seguradora, para um, né? Eu nunca me vi nesse universo. Eu sempre gostei de estar próxima de coisas que eu conheço mais, que eu gosto mais, né? Tem outro tipo de problemas e de intempéries, mas são as que eu gosto de lidar, né?
E é engraçado, a gente procura às vezes as coisas assim e elas voltam para a gente de alguma forma, né?
Ah, totalmente. Totalmente. Provavelmente eu podia ter ido trabalhar numa redação, eu podia ter aparecido um outro trabalho, e talvez esse caminho da música não aparecesse tão rápido, né? Porque ele já foi o primeiro emprego, era esse da rádio. Então, e aí você descobre que você quer estar perto daquele universo, né?
E deve ter sido engraçado trabalhar assim nos anos 90, que foi uma época que muita coisa mudou, assim, essa questão das tecnologias. Hoje em dia a gente, falando de música, a gente ouve música em streaming. Você tinha o finalzinho dos LPs e depois vieram os CDs. Como é que você trabalhava sem internet, em computador, sabe?
Deve ter sido muito... Aquele computador incrível.
Branco.
Né? Aquele com aquela coisinha que fazia tic-tic-tic-tic-tic, aquela letrinha.
Internet discada.
Era isso. Internet discada, que fazia aquele barulho, aquele estrondo, né? Quando você ligava. E assim, nós tínhamos que ir... Na época da rádio ainda tinha vinil. Quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda recebia aqueles sacos de vinil disco do show da Xuxa, do Roberto Carlos, aqueles presentes que davam pra gente sempre, ainda era vinil. E aí isso foi sendo substituído. Para a rádio foi um momento assim, de ter que trocar toda a discoteca dela para outras tecnologias, né? E na assessoria, quando eu comecei, a gente tinha que levar nas redações as fotos. Não havia como você mandar digitalmente uma foto. Então, assim, o jornalista falava, olha, eu tô com material, mas eu queria uma vertical. Você só mandou horizontal. Tem como me mandar uma horizontal? Aí você falava, puxa, tem. Aí você pegava um carro, ia pra Avenida Brasil, no caso do JB, entregar uma foto. Porque não tinha de outra forma,
hoje
né?
Em dia,
ou você chamava um boy.
Um WhatsApp, um e-mail.
Hoje você manda no WhatsApp, você pega um drive, coloca todas as fotos em resolução mega alta, manda pra ele, se diverte lá e tá tudo certo. A gente tinha que levar cromo, que é uma coisa que até tem que explicar o que é, né?
É.
Algo bizarro, um cromozinho que o cara mandava pra fotografia do jornal e às vezes nem o repórter sabia que foto ia entrar, porque eram coisas dentro da redação mesmo, super separadas, porque ele não via esse cromo, né? Então, assim, a gente levava o release na mão do cara, a gente levava o cromo, o CD. Então, era não tecnologia, né? Nenhuma. A gente tinha só o texto para fazer ali. E mesmo assim, a gente dobrava, botava no envelope e levava, né, pro jornal. Isso no começo. Depois começou a ter como mandar o texto, começou a melhorar, né? E aí, rapidamente, isso tudo foi mudando e aí foi melhorando muito, primeiro, o nosso tempo, né? De fato, a gente
utilizar
perdia uma tarde
tempo, né?
Pra ir no JB e no Globo entregar meia dúzia de fotos. A gente perdia um dia, né? Era aquele dia que você tinha que separar da semana. Bom, hoje eu vou entregar
fotos.
Material. E hoje você pensa isso, hã? Né?
Pois é.
Mas era, a gente separava um dia da semana pra sair e deslocar isso. Então, hoje, quando você pensa o que você faz sentado com um computador e um celular.
É isso daqui que a gente tá fazendo, né?
É realmente um paraíso. Claro que tem alguns efeitos colaterais, mas não se compara a confusão que era você conseguir levar um material para alguém, né? Era bem doido.
E falando um pouco mais dessa parte da indústria musical, assim, o que você sentiu de mais diferente da época que você começou até hoje?
Algumas coisas, as gravadoras, como a gente conhece, de fato não existem mais. Elas existem, mas elas hoje até se chamam de produtoras de conteúdo, algumas nem usam mais o nome gravadora, porque elas passaram a fazer um trabalho um pouco diferente. A gravadora do meu tempo, ela participava de todos os processos de um álbum, vamos dizer, né? O artista gravava no estúdio que ela tinha, aí a parte de marketing era toda feita e criada dentro da gravadora, a gravadora administrava de alguma forma os shows ou a roupa, chegava realmente muito a isso. Arrumava quem pudesse fazer todo o guarda-roupa, todo o figurino de alguém que precisasse dessa ajuda, né? Rádio naquela época era uma coisa muito importante, definitiva para o sucesso de alguém, que já não é há algum tempo. Continua tendo importância, mas jamais como tinha naquela época, né? Os programas de televisão tinham muita importância. Me lembro que a gente tinha reuniões às segundas-feiras nas gravadoras. E se um artista ia no Faustão domingo, o cara de vendas, assim, coçava a mão na segunda-feira, porque ele ia tirar mais 50 mil para Americanas, né? E era assim mesmo, né? Fazia uma diferença que nenhum veículo hoje faz, né? Nenhum veículo de televisão, nenhum veículo de impresso, nenhum podcast, nada hoje tem um poder tão grande como tinha Amarelas da Veja no meu tempo. Era quase era um Pulitzer de jornalismo você fazer uma Amarelas, porque tirava-se...
Ah, desculpa, Amarelas é o quê?
Amarelas da Veja são aquelas entrevistas que tem no começo da Veja, que a gente chamava o jargão de Amarelas, que são páginas amarelas. E no tempo que a Veja tirava 1 milhão.
Caramba!
De tiragem semanal, não estamos nem falando de mensal. Chegou a bater 1 milhão.
Gente.
Então, quem não queria estar numa vitrine de 1 milhão, no tempo que as vitrines não tinham nem de longe esse alcance, né? Então, assim, acho que a grande mudança das gravadoras e desse meio é que as coisas foram saindo da mão delas, os artistas passaram a cuidar mais das suas coisas, ter os seus escritórios, ter o seu gerenciamento de carreira, ter a sua equipe. E a gravadora gostou também, por um lado, de passar a não ter que estar em todos esses momentos, e ela agora gerencia a ponta disso, ou seja, o produto que o artista entrega para ela. Então, aí ela, sim, ela vai fazer o marketing, sim, ela vai cuidar de pensar onde ele tem que estar, ela vai mexer os pauzinhos para estar numa rádio, para estar num programa bacana. Isso realmente continua igual. Mas a gravadora já nem quer ter aquele tamanho, aquele papel tão grande que tinha quando um artista chegava na gravadora, né? Era uma relação absurdamente dependente, né? Eu acho que os artistas começaram a enxergar que isso não era preciso, porque eles começaram a ter acesso, né? Você tem você mesmo. A gente brinca que hoje o artista ele pauta, né? A rede social do artista pauta o veículo. E não é o contrário, né? Hoje tem várias publicações que passam o dia colocando meninos estagiários para seguir as redes sociais de quem interessa. E aquilo vai gerar o conteúdo dela. Então, no meu tempo, a gente apurava coisas, né? Hoje a apuração é você seguir quem vai gerar um assunto, um like, uma coisa, uma polêmica. Então, o conteúdo hoje é feito a partir de outros conteúdos, né? Então, assim, todo mundo mudou de lugar. Quer dizer, esse tabuleiro aí se foi todo embora e se reorganizou de outra forma, né? Então, hoje o artista ele tem todas essas peças na mão para mexer. A gravadora continua sendo um suporte importante, mas não mais definitivo e não mais assim, super necessário, né? Porque aí entra a plataforma, aí entram várias outras estruturas nesse jogo aí do mercado da música, e o cara grava no quarto dele, com uma mesa boa,
Um fone, um
com um
microfone
fone
legal.
legal, ele consegue mixar bem, ou então ele paga uma graninha para alguém fazer isso num estúdio melhor, ele vai numa agregadora, entrega aquilo, e aquilo cai naquele oceano absurdo do mundo digital, né? Então, assim, com isso, todos os players, como se diz no mercado, tem que achar um outro papel, né? O artista também, a gravadora também, a assessoria também, o marketing também. Todo mundo aprendeu a jogar de outro jeito o jogo, né?
Falando então assim dessa sua experiência agora, o que que você acha que te tornou uma boa profissional nessa área de assessoria de imprensa, de comunicação?
Eu acho que assim, a curiosidade é a primeira coisa para se trabalhar com qualquer desses assuntos, né? Você tem que ser curioso e você tem que fazer a sua investigação, a sua apuração, independente daquilo que te tragam, né? Eu sempre brinco, desconfie sempre do seu cliente, no bom sentido, não falando mal do meu cliente. Mas porque às vezes o cliente mesmo tem uma ideia errada, uma ideia que não é exatamente aquela, né? Tem muito cliente que te chega assim: olha, eu quero fazer o programa tal, o programa tal, o programa tal. Aí eu paro e penso: bom, ele não vê esse programa.
Não é
Porque
assim
é
que esse
porque
programa
ele não é
funciona.
adequado a isso, né? O que ele faz não combina com isso. Então, assim, quase sempre esse artista de fato não viu esse programa, ele não vê, ou talvez o empresário também não. Então, ele tem uma referência de que alguma coisa é boa, todo mundo faz, mas será que aquilo é o que ele quer? Ele está ali, é bom
É.
ou não? O nosso
Não é
papel é um
porque é
pouco
bom para
esse,
outro que é bom para ele
né?
também, né?
O nosso papel é falar: olha, tudo bem, mas ele quer o quê? Ele quer ir para um lado assim ou um lado assim? Não, ele quer um lado assado. Ah, tá. Então vamos construir em cima desse teu lado assado o que que dá para a gente fazer, né? Então acho que curiosidade é muito importante. Assim, sempre ler e ir além daquilo que te deram de informação, isso é fundamental, né? O assessor que se atém a um release que mandaram, provavelmente ele vai ter um material bem mais pobre para trabalhar. Do que se ele for sentar, conversar. Hoje em dia você conversa fácil, você faz um videoconferência, um monte de
Você chama para um
gente,
podcast.
chama para um podcast. Aí a pessoa te conta coisas que não tem a ver com aquilo, mas te dão muita informação sobre a pessoa, né? Ou como ela opera. Ela fala bem, não fala bem, ela tem alguma dificuldade. Tem artistas maravilhosos que falam mal, porque não é obrigado, né? Ninguém tem que ter esse dom. Não, então vamos expô-lo menos nesse momento, vamos fazer ele fazer de outra forma. Qual é o veículo que ele se expressa melhor? Então vamos fazer redes sociais, vamos trabalhar coisas que ele possa ensaiar, gravar e ficar bom, né? Coisas que não sejam tão de improviso, porque as pessoas não têm todas elas as mesmas, digamos, expertises, né? Eles não são todos iguais, né? E isso é outra coisa. Então a criatividade é uma e outra coisa é entenda o seu cliente, entenda o que ele quer, né? Nem sempre a gente concorda, às vezes a discordância é fundamental. Bom, então não dá para eu trabalhar esse projeto, não vai ficar bom. E muitas vezes a gente consegue sim entender, chegar naquele caminho do meio, que não era o que ele propôs, talvez não o que eu pensei, mas o que a gente chegou à conclusão de que vai funcionar Melhor, né? Então, acredito muito nessa investigação, na conversa, no entender a pessoa, como a pessoa. É, o temperamento mesmo, o que ela gosta ou não, isso é fundamental. E assim, tem que. É, assessoria de imprensa é colecionar experiências, né? Isso vai te dando. A gente até consegue prever, por incrível que pareça, eu e várias amigas e colegas, a gente consegue prever quando uma coisa vai dar errado muitas vezes. Tem um cheirinho ali, você fala, ih,
Tá
isso
vendo
não
que
tá. Não tá indo bem. A gente brinca que quando um projeto começa mal, ih, tem alguma coisa aí que não tá. E às vezes a gente tá certo mesmo. Você vai dando errado, você vai ter que corrigir aquela história. E assim, por fim, para ser assim, para botar isso em tópicos, é realmente o plano B, C, D, E, F de todos.
É, eu uma vez uma
Né?
professora falou que para quem pro profissional de comunicação você precisa muito ter repertório.
Exato. É uma boa palavra, né? É repertório mesmo. E saber que vai dar problema, né? Não existe o plano A. Eu sempre digo, plano A existe no papel, a gente entrega para o cliente, é lindo. Não é aquilo que vai acontecer, com certeza, né? Alguma coisa ali vai dar errado e você tem que saber acertar aquela rota ali com o carro andando, né? Não dá para, não, vamos pensar que vamos fazer. Não, já tá o tempo passando, você já tem uma agenda, o cara já tem uma. Você tem que acertar aquilo ali andando. Então, quem não tem muito essa. Eu não digo nem que é rapidez, mas é um pouco esse pensamento de que vai dar errado e eu vou ter que consertar, vai sofrer. Porque, de fato, é o dia a dia da gente. É o plano B. Eu acho que a gente já sai do B.
Já vai por ser.
Acredito totalmente nisso. Totalmente nisso.
E qual é a diferença, assim, de trabalhar numa gravadora com um artista ou num evento, num festival? O que que é? Qual é a maior diferença? Qual é a maior dificuldade de cada um, assim?
Eu acho que todos são diferentes, mas todos têm mais ou menos as mesmas características, né? Você tem trabalhos que você tem um tempo para entregar, você tem uma cobrança para entregar, você tem que se organizar muito bem para, dentro daquele tempo, conseguir fazer o máximo de coisas, ou se não tudo, acontecerem naquele planejamento. Então, assim, o que muda é que você tem mais gente ou menos gente, você está numa gravadora, a gente costuma dizer, você tem milhões de chefes, né? Você tem o seu chefe, você tem todos os artistas daquela gravadora, que também são seus chefes. Então, é uma quantidade de chefes enorme e você tem que lidar com todos esses chefes, né? Alguns têm algumas questões, outros não. Não são todos iguais. Assim, num evento, aí tem outra urgência, o evento é uma coisa sempre um pouco mais tensa, porque aí você, de fato, não pode errar o nada, né? Você erra a mão ali, perde aquele timing, já foi seu evento, né? Então, esse é um tipo de trabalho diferente porque exige mais planejamento e mais, né? E assim, você está mais coordenado no trabalho com os outros, né? E coordenar trabalho com os outros não é fácil, né? A gente não faz exatamente marketing digital na Coringa, mas a gente trabalha junto com os marketings digitais das gravadoras, dos artistas. Então, assim, é muito importante que isso funcione, porque uma coisa alimenta a outra, né? Mas alimenta se você souber
Eu acho que
bater
você
essa
pode até
bola, né?
apresentar a Coringa, que se eu não me engano, não falei da Coringa para quem está nos assistindo.
A Coringa, assim, meu sócio já tinha a Coringa, meu sócio é roteirista e trabalhava com uma produtora e tinha a Coringa, mas eu tava aí nessas gravadoras todas. Até que quando eu resolvi sair da última, que foi a EMI, acho que já deve ter uns 11 anos, 12, não lembro. E aí, então, eu resolvi que eu ia virar sócia dele e ia seguir na Coringa. E aí, eu abri um canal que a Coringa não tinha, que era esse atendimento de música.
Coringa, agência de
É uma
comunicação, né?
agência de assessoria de comunicação, exato. Então, a gente já fez, uma época, um trabalho de mídias sociais, fizemos por um tempo. Depois, eu resolvi focar novamente naquilo que é mais o meu expertise, considero que seja, porque essa mídia, esse marketing digital, ele muda constantemente, assim, às
Ainda
vezes de um
mais no
mês
mundo
para o
de
outro,
hoje, né? Que tudo
tudo,
vai
né?
surgindo, tudo é
Então tem um
novo.
momento que o que funciona é não sei o quê, o que funciona é o TikTok, né? O TikTok não é mais, agora não sei o que lá, agora é o Stories, agora tem que botar promoção lá, não adianta mais o feed. Toda semana você ouve uma outra informação. Então eu acho que essa galera que está se formando nesse mundo tem muito mais rapidez, velocidade para entender tudo isso do que a gente. Então é muito melhor que eu entre com a minha experiência e esse lado aí, que aí nem todos têm tanta, que é o lidar com o artista, com a pessoa, com a agenda, né? É aquela coisa de quem já nasceu nesse mundo do WhatsApp, e nem tudo funciona assim Nesse caso específico, né? Tem muitos artistas e clientes que eles gostam de falar, gostam de ligar, eles gostam de contar, e faz parte, né? E essa garotada muitas vezes não tem ou essa
Só
paciência,
mensagem.
ou não acha que não precisa, ou faz um trabalho mais independente daquela pessoa. Funciona, mas eu acho que a gente às vezes faz um pouco esse link entre esse lado tão assim com o outro que é mais tradicional, talvez, ou que goste de um atendimento diferente, né? Eu acho que basicamente a Coringa faz isso. A gente foca na assessoria de comunicação, procuro traçar as estratégias, né, para cada coisa que a gente vai lançar, para onde a gente deve ir, criar ferramentas bacanas, que isso é muito importante. Assim, eu prezo muito um bom release, prezo muito um bom texto, prezo muito esse, como eu te falei, essa apuração de informação. Eu preciso convencer alguém, né? Eu preciso estar convencida, né? Só posso convencer você se eu entender do que eu estou falando
Tá certa do que você
e
vai
por
pedir, né?
que eu estou falando aquilo, né? Não é nem gostar, não gostar, porque isso é totalmente subjetivo. É entender o que que eu tô, por que que eu acho relevante, né? Não é pegar um release e mandar pro jornalista. Imagina, ele tá afundado de, soterrado de material, né? Então, você precisa tentar puxar o interesse dele ou despertar esse interesse nele. Então, a gente faz, o nosso trabalho é muito esse, né? De procurar o lugar certo para quem a gente acha que encaixa ali e como encontrar o caminho que aquele cliente quer para o resultado que ele tem. E muitas vezes convencê-lo de que o caminho talvez não seja esse, seja outro. É por aí, né? Então, meu sócio faz muito essa parte ainda. Roteiro, ele trabalha muito com isso e ele é muito especializado em música clássica, que aí já é uma área que eu realmente conheço bem pouco. Nunca trabalhei só em gravadora, mas ele conhece bem. Então a gente meio que complementa assim essas nossas experiências, né?
É, tem até uma nota. Isso. Uma nota que você escreveu no site da Abramos sobre a resiliência feminina nessa indústria do entretenimento e tal. Você sentiu muita dificuldade nesse início de carreira por ser uma mulher atuando nesse mercado? E que dicas que você daria para as mulheres que estão começando nessa área?
Nós mulheres nesse mercado sempre fomos muitas, quer dizer, havia muitas mulheres, só que nunca num determinado escalão para cima, né? Então as mulheres estavam, você entrava numa gravadora, era realmente um mar de meninas, mulheres, mas é assim, produtoras, assistentes, secretárias, assistente de produção, assistente do label, assistente do artístico, ou mesmo assim, uma coordenadora. Na gerência, que foi até onde eu cheguei em gravadora, foi em posto de gerência, tinha mulheres, mas não eram majoritárias. Na maioria dos gerentes eram homens, e para cima dos gerentes todos eram homens, assim, né? Então, em diretoria, diretor de artístico, diretor de financeiro, diretor, enfim, presidente, que agora, né, são os CEOs. São homens, né? Eram homens, predominantemente homens na minha época. Então, as mulheres estavam ali, mas sempre em cargos menos hierarquicamente importantes, apesar de que faziam trabalhos muito importantes, né? E assim, o povo que carrega o piano, eu acho que é quem faz o trabalho importante, assim. Mas, assim, meu texto falava muito disso. Há mulheres, mas as mulheres estão sempre um certo posto embaixo. Isso já melhorou, sim, eu vejo. Melhorou, inclusive a Warner hoje tem uma CEO que é mulher, que vinha da empresa, já trabalhava na empresa, é a primeira e a única que eu saiba no Brasil nesse cargo, mas já é uma enorme vitória, né? Dentro das editoras musicais já tem mulheres também como diretoras ou como encargos de chefia. Então isso realmente mudou bastante, mas ainda há sempre um pouco de, eu acho que ainda há com as meninas mais jovens, eu vejo também um pouco isso. Um pouco desse. Em alguns momentos, o ambiente é um pouco hostil ainda. Você trabalha com produção. Produção é muito complicado ser mulher. Como produtora de show, de estrada. E aquela pessoa que lida com o cara do restaurante ali da beira de estrada para dar alimentação para os músicos, o cara da mala, o cara. Enfim, toda essa parte da logística e ser mulher não é fácil, porque não se respeita ainda. Tenho muitas amigas produtoras, elas sofrem o pão que o diabo amassou, porque tem que discutir com o frentista, isso, com o cara da companhia aérea, com todas, porque todos os problemas, na verdade, são de um produtor, né? Ele arca com todos os problemas, na comunicação, na comida, no transporte, no hotel, no quarto, no microfone, a passagem de som. Então, o universo de problemas é bizonho, né? E para uma mulher é muito mais difícil você entrar nessa discussão com contratantes, são homens, isso aí majoritariamente ainda são, os contratantes quase sempre são homens e tem equipes de homens. Então vai ter uma mulher ali, talvez, na assessoria, existem muitas mulheres na assessoria, mas nessa carregação de piano e de produção ainda é bem complicado para uma mulher.
E você está satisfeita onde você está hoje?
Eu estou bastante satisfeita, realmente. Eu acho muito interessante eu poder hoje até te dizer, de uma certa forma, fazer escolhas, né? A gente nunca pode fazer escolhas, isso é até pretensioso, mas de uma certa forma, dentro do que eu faço, eu acho que eu tenho a sorte, talvez, é aquilo que eu falei do começo, tem certas coisas que me procuram e tem um amigo que diz, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Eu acredito muito nessa frase. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais as pessoas vêm e as pessoas aquelas que eu acho que combinam com o meu trabalho, né? Então eu acho que eu tenho essa sorte de trabalhar com coisas que eu gosto realmente, né?
A gente falei da Coringa, a gente tem até um slide aqui para passar, não é?
É, a gente tem uma. Eu fiz uma apresentação para uns alunos da FGV um tempo atrás que me pediram muito para dar essas dicas, né? Planejamento, criar estratégias para como divulgar um produto ou um artista. E aí pode ser legal a gente dar uma olhada numas telas comparativas que eu faço. Isso passando muito rapidamente, foi o que eu já te falei, né? Apurar, definir o que o cliente deseja, saber que experiências anteriores ele teve, que também é importante. Tem gente que chega dizendo, eu detestei a minha assessoria passada, eu tive
Como se
traumas
fosse tudo a
horríveis.
mesma coisa, né?
Enfim, é interessante saber e alinhar a expectativa é exatamente fundamental. O que que você quer e o que que é possível? Ou o que que dá pra gente, ou o que que dá para você fazer e o que que existe de verdade? Porque às vezes o cara chega com uma ideia de mercado completamente diferente. E aí não tem como você chegar perto de fazer um trabalho que ele goste e que a gente goste também, né? O que mais? Isso é bem simplificado, né? Você definir desde o começo o interlocutor, é importante definir os futuros interlocutores com a mídia, quem fala, assim, às vezes tem uma banda, ou tem uma empresa como a Abramos, quem fala? Quem é o cara que vai falar pelo artístico? Quem é o cara que vai falar pelo financeiro, que o jurídico? Fazer esse
Mas
mapa.
foi você que montou essa aula ou te
Sim.
pediram, te
Eu
encomendaram?
montei meio que para explicar em linhas básicas, né?
Gerais.
Como que se faz como se trabalha esse desenho de trabalho, né? E listar o material que o cliente deve ter. Coisas bem assim. Você quer fazer assessoria? O que você deve pedir para o seu cliente? O que você deve observar nessa relação, né? Aí é novamente a história do press release, né? O release ser eficiente, né? Contextualizar, dar o diferencial daquilo que você está vendendo, né? Quanto mais conteúdo, melhor. E sobretudo isso que eu acho também. O release deve se adequar a mídia que você está falando, né? Não adianta você mandar um tratado de 10 páginas para o cara de um jornal popular. Ele não vai ler nenhuma página. Então você tem que fazer. Para quem que eu estou mandando? É sei lá, para um jornal popular? É meia página. É o que que eu vou condensar para ele querer saber? E aí ele vai querer saber, eu vou dar mais informação. Se eu já mando 10 páginas, eu realmente vou cair naquele spam e dali eu vou para o lixo, né? Então, assim. É importante você pensar para quem vai a sua ferramenta e construí-la de acordo com essa expectativa, né? Eu, por exemplo, não gosto do release de 10 páginas para ninguém hoje em dia, porque eu
Nossa.
acho que ninguém consegue dar conta disso. Cada vez é mais importante você ser condensar e fazer o que é importante estar tá ali, né? Estratégia é isso, é preciso definir o perfil de mídias, né, a serem trabalhadas e o tempo que você vai atendê-lo, né? Não se pode ter medo de alterar estratégias, a gente faz isso demais, né?
O
A
plano
gente
A, B,
começa
C.
começa tentando fazer, vamos fazer um apanhado de estados, aquilo não vai dando certo, para. Então vamos voltar para isso aqui, vamos. Aí de repente começa a dar certo ali, vamos voltar para lá, é o tal do plano A, B, C, D e tal. E conhecer o veículo onde pautar é fundamental. Isso eu percebo muito esse equívoco em algumas assessorias começando, é a tal da inadequação. Vou mandar uma pauta popular para o valor. Não vai funcionar, né? Vou mandar uma pauta super rebuscada para o extra. Também não vai dar, porque não é o público do extra. Não é o que está no jornal. Então você precisa ler, né? Ver o programa, ouvir o podcast e saber o que 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 aquele veículo quer, né? O que ele pode querer, melhor dizendo. É importante. Isso é o redes sociais, marketing digital, que tem muito a ver com o que você falou do que mudou, né? O trabalho da assessoria tem que estar em sintonia com a rede social, né? A divulgação busca espaços complementares. O marketing digital traz seguidores, né? Então, aquilo, ele traz para você um conteúdo bom para você explorar e você gera um conteúdo para ele explorar lá. Agora não está aí, mas uma conhecida minha, que é uma especialista em marketing digital, disse uma coisa maravilhosa que ela leu também em algum documento recente. O artista não precisa da rede social. A rede social precisa do artista. Então, essa é a visão que o artista tem que ter. Ele não tem que se ele não tem que inventar um personagem para caber na rede social. Ele não deve,
Faz
né? Na
sentido.
minha opinião. Ele deve ser ele, mostrar o que ele tem, e aí ele vai ter o seguidor que ele for ter, digamos, né? Isso a gente pensando numa coisa orgânica, não estamos pensando aqui em patrocinar post, estamos falando numa coisa rede social orgânica para que serve, né? Não adianta muito. É isso, a rede social existe sem o artista? Não, né? Assim como o canal de televisão vai existir sem aquele artista, a rádio vai existir sem a música. Não, um jornal vai, o segundo caderno de um jornal, né? O caderno de cultura vai existir sem a cultura? Não. Então é importante você não perder pé disso. O que o artista e o cliente não perca esse pé. Vendo o que você tem para vender. Não saia da sua rota pensando que você vai ter um destaque numa rede social para algo que você não é, ou que você não entrega, ou que você não vende, que não é você. Né? Então a sua rede social tem que ser você. E as redes sociais que são assim, elas têm uma diferença de tudo, né? De alcance, das pessoas gostarem de seguir, né? E assim, você vai dizer, um medalhão desse da MPB, obviamente ele não vai fazer a rede social dele.
Sim,
Mas se
precisa
quem
de uma equipe.
faz tem a sensibilidade e tem a inteligência de captar o que ele faz e colocar no ar, é uma delícia, todo mundo adora ver, né? Porque você sabe que ele não tá postando, mas você tá vendo ele, a intimidade dele, ele no ônibus, ele
Gente
saindo.
próxima assim
Você se sente
dele, né?
próximo, você dá para ele aquele gostinho de eu estou vendo o meu grande ídolo deitado enquanto ele vai no camarim antes de entrar no show. Isso é dele, todo mundo gosta dessa delícia, né? Isso desde que o mundo é mundo. Então isso é muito importante. Eu acho que essa é a boa dica. Isso aqui rapidamente era sobre gerenciamento de crise, que acontece demais, né? Demais o tempo todo. É alguma bomba que alguém te liga dizendo: olha, eu fiquei sabendo que o fulano está no hospital, está sendo operado. Muitas vezes aquilo não existe, ou muitas vezes a gente não sabe. E quando a gente sabe, a gente tem que saber como lidar com essa informação, porque hoje qualquer coisa é incrível, né? Ganha um tamanho, né? Para o bem e para o mal, mas muitas vezes para o mal. Então você tem que estar preparado para esse tipo de foguete que cai, né? De bumerangue que roda e bate em você. Você vai ter que administrar aquilo, a rede social daquele artista vai ter que administrar aquilo e pensar. Você vai se expor? Não vai? Você prefere falar? Não quer falar? Vai alimentar?
Como vai falar?
Como vai alimentar? Então, assim, isso é um trabalho de marketing digital porque é plataforma, porque é mídias sociais, mas é muito um trabalho de assessoria, assim, raiz, na raiz do que é o trabalho de assessoria, né? Tinha uma coisa muito em moda que eu não acho que hoje se faz menos, que é o tal do media training, a gente fazia muito nos anos 2000, que era conversar com o artista antes como se fosse uma entrevista. A gente
Ah,
fazia muito
legal.
isso. E aí você coloca todas as pegadinhas das entrevistas que você acha que podem vir para ver como é que ele vai se sair. Não é que você esteja treinando o cara para repetir. Você está treinando ele para pensar, na verdade, né? Como ele vai reagir a perguntas que ele não gosta de responder.
Tipo o quê, mais ou menos?
Tipo assim, você tem um artista que sabe que tem um problema com uma questão política qualquer, que atualmente é bastante esse o tema, né? O cara vai te perguntar: Caio, você votou em quem? Você pode dizer: quem você votou? Você pode dizer: eu não vou dizer quem eu votei. Ou você pode dizer: olha, essa questão de votar, acho complicado. E aí você vai numa dialética e explica por que você não quer dizer. Que eu, particularmente, sou a favor, né? Olha, eu acho que eu, no meu papel, eu influencio e eu acho melhor não. Eu prefiro essa
Vai ter gente
posição.
que vai se
Mas
ausentar
tem
de
gente
resposta,
que
vai ter gente que.
prefere colocar e eu prefiro não colocar. Assim, a tal sinceridade, né? Mas se você não, entre aspas, não conversa isso com o teu artista antes, e ele é surpreendido, nem todos sabem. Então é uma ferramenta que você dá para ele. Como você sai de uma situação que você não queira, né? Claro que há vários artistas que fazem isso lindamente, não precisam que você diga nada. Mas os mais jovens, e até alguns mais antigos, mas que têm essa dificuldade, A gente fazia isso, mas com jovem sempre, sentava na gravadora e começava, assim, era quase um, quase uma inquisição. Fazia todas aquelas perguntas que a gente via nas entrevistas mais cabeludas, que saíam nos veículos mais perigosos, né, da época, uhum. para ver como é que ele, para ele pensar o que, que ele quer falar, né, porque a construção do que ele vai falar é dele, mas a gente vai dar algumas ideias, algumas possibilidades para ele escolher caminho ele vai, né? Isso é bem legal. Isso uhum. é um trabalho de assessoria que não é aquele básico, né? Não é vender uma coisa para um jornal e fazer uma agenda. É algo que vem antes, né? Uhum. Mas é muito importante para a coisa dar certo. E essa história do valor quantitativo também é muito importante. É uma surpresa para muito cliente quando você, no final, entrega um relatório e ele vê um valor astronômico. A gente faz um cálculo do espaço de mídia que ele teve naquele período de assessoria, como se ele estivesse pagando um anúncio. Basicamente, essa é a conta, né? Você pega a grade do Globo, quanto custa um anúncio de tanto por tanto, aplica isso na sua matéria, dá um valor astronômico, assim, eles não acreditam, que é o que o nosso cliente estaria gastando se ele estivesse fazendo uma mídia paga naquele veículo, né? Ou na televisão, ou no jornal, ou enfim, até mesmo no rádio. É, na internet, na web, qualquer coisa assim. Então, é muito impressionante você ver os espaços editoriais que você consegue e quanto eles valem, né, na ponta do lápis, assim. Aí muita gente valoriza, a partir daí, o trabalho de assessoria, né?
Então, gente, e o programa tá tão bom, que não vai dar só em um programa. Vai precisar de muito mais. Então, semana que vem, a gente vai continuar a nossa conversa com a Belinha, falar do Conexão Latina, falar muito mais sobre essa parte de comunicação e música. Mas, antes, a gente precisa fazer um brinde no nosso apoiador, que é a cervejaria Água de Bamba, com a cerveja Divina Elisete. Então,
falando de música,
exatamente.
Não poderia deixar de ter nossa Divina Elisete. Obrigada.
Geladinha.
Opa! Poesia líquida.
Quentinho. Então é isso, meu povo. Semana que vem a gente fala sobre o podcast do Conexão Latina, estratégia e planejamento de comunicação. Eu anotei aqui. Cultura, marketing e autenticidade, futuro da comunicação digital e muito mais.
Ficou interessado? Semana que vem tem mais.
Não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais, compartilhar, comentar, dar like nesse episódio, porque semana que vem tem mais, não é, velhinha?
Tem mais.
Então tá ótimo. Beijo, meu povo. Até a próxima.